Boa noite, gente. Vocês estão bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito honrado mesmo de poder compartilhar a palavra hoje. Queria mandar um abraço da Tiane, que é minha esposa, que não veio. Mas na próxima que a gente vier, eu trago ela. E do Davi e do Henrique também, que a gente pastoreia a igreja junto lá em São Paulo. Gente, hoje, eu estava pensando a respeito do que eu ia falar com vocês. Enquanto a gente estava cantando, o meu coração se assentou um pouco, mas eu queria hoje, mais do que, não sei, ensinar algo para vocês, ou simplesmente pregar alguma coisa genérica, eu queria compartilhar um encargo do meu coração. E é um encargo que o Senhor, apesar dos acontecimentos terríveis dos últimos dias, através desses acontecimentos que eu vou falar um pouco com vocês, a gente obteve uma grande possibilidade, uma grande oportunidade, uma porta de oportunidade de tornar o evangelho que nós cremos e a realidade que nos espera nos dias adiante, que antecedem o retorno de Jesus, um pouco mais palpáveis. E existem três coisas, e essa não é a mensagem mais legal, mais agradável que eu tenho. A gente poderia falar de várias coisas aqui que nos fariam terminar em alguma sessão de imposição de mãos, e a gente queimando, em certo sentido, mas eu sinto que o que o Senhor quer comunicar e compartilhar nessa noite aqui é encargo do coração dele. E existem pelo menos três coisas que nós precisamos nos atentar com relação aos próximos dias, aos últimos dias dessa era, para que a nossa esperança não seja frustrada. E a esperança que nós cantamos e professamos com os nossos lábios a respeito da vinda de Jesus não seja uma esperança diferente da esperança que o próprio Jesus propôs. E eu sei que a gente está numa conferência de jovens aqui, mas é justamente para vocês, para nós, que eu não sou velho, ninguém aqui é, para nós que essa mensagem deve penetrar mais fundo no coração. Eu queria que a gente abrisse em Abacuque, no capítulo 3. Na verdade, vamos abrir em Abacuque, no capítulo 1. A partir do versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Pausa aqui. O clamor de Abacuque, na realidade, é o clamor que é esperado de qualquer um de nós. Quando nós contemplamos o tipo de realidade na qual nós estamos inseridos, o tipo de era na qual nós vivemos, cujo apelido é caída, Nós não vivemos em uma era restaurada. Nós não vivemos em uma era onde não precisamos mais conviver com a presença do pecado. Pelo contrário, em qualquer telejornal que a gente liga a nossa TV e esteja passando, nós podemos perceber rapidamente que nós não estamos no milênio. Que o filho de Davi ainda não se assentou no seu trono em Jerusalém. Que a lei ainda não parte de Sião. Que ele ainda não estabeleceu o shalom nas nações. E um problema muito grande é quando, submetidos ao espírito de confusão dessa era, nós confundimos o que nós já temos e o que nós ainda não temos. Fábio Coelho diz, ele tem uma frase que o dom mais necessário do fim dos tempos é o dom de discernimento de espíritos. E eu concordo com ele, mas eu vou além e digo que o dom de discernimento de tempos, de eras, e do que nós temos e do que nós não temos, é o dom mais importante no fim dos tempos. Porque se nós pensamos o que temos e podemos desfrutar do que Deus ainda não nos deu, nós andaremos enganados. Mas se nós achamos que nós ainda não temos algo que Deus já nos deu, nós também andaremos enganados. É como se alguém andasse por aí pedindo um nascido de novo, nascido do Espírito, andasse por aí dizendo: Senhor, eu queria tanto que o Senhor me amasse. Só que em Romanos 5:5 fala que o Espírito Santo derrama o amor de Deus nos nossos corações. E de outro modo, se nós acharmos que Jesus já está governando a terra, que as coisas estão do jeito que deveriam estar, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. O clamor de Abacuque aqui é violência. O clamor de Abacuque é: por que o Senhor não opera a salvação? Por que eu ainda tenho que ver a iniquidade, a injustiça? Parece que o Senhor tolera a opressão. É um homem em profunda dor e profunda angústia. Quando a gente olha para o tempo do fim, a respeito do qual a gente cantou aqui agora, a beleza de Jesus cativa os nossos olhos. A beleza de Jesus fascina o nosso coração. Mas é necessário que a gente medite a respeito do fato de que Deus tem um padrão: sofrimento precede glória. Quando a gente olha, volta os nossos olhos para os dias que precedem o retorno de Jesus, nós não vemos as coisas ficando melhores, melhores e melhores a partir daqui. Nós não vemos as coisas melhorando, melhorando e melhorando cada vez mais, e de repente Jesus volta como a cereja do bolo de algo que já estava muito bom. À nossa frente estão os dias mais terríveis que a humanidade já viu. Só que o grande problema é que nós, quando olhamos para esse dia, talvez romantizamos ele demais e nos esquecemos do padrão das Escrituras, que é que sofrimento precede glória. Quando a gente olha para Joel 2, o texto do derramamento do Espírito sobre toda a carne, o texto de Joel 2 vai falar que o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E a gente sabe que Joel vai localizar isso: eu farei isso antes do grande e terrível dia do Senhor. É em cima dessa promessa que nós esperamos o maior avivamento de todos os tempos. É em cima dessa promessa que nós esperamos o Espírito sendo derramado, não só em uma localidade, mas em várias cidades onde Deus decidia habitar. Só que nós geralmente ignoramos a realidade desse texto, que é o versículo 30, que diz: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O último derramamento do Espírito, o maior avivamento de todos os tempos, que precede o retorno de Jesus, acontecerá num contexto de derramamento de sangue, fogo e colunas de fumaça. Talvez para nós do Ocidente, a imagem mais nítida que a gente tem disso é do que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, quando dois aviões pilotados por terroristas bateram contra as Torres Gêmeas e mais de 3 mil pessoas morreram. Quando a Bíblia fala de sangue, fogo e coluna de fumaça, ela está falando de guerra. Uma fumaça gigantesca subia de Manhattan no dia 11 de setembro de 2001. No entanto, no dia 7 de outubro de 2023, Israel vivenciou um ataque terrorista sem precedentes, o qual já chama de 11 de setembro de Israel. As proporções são tão bizarras. E aqui, gente, eu quero falar uma coisa. Enquanto eu falo essa mensagem, eu vou tentar distanciar o meu coração do conteúdo que eu estou falando, para que eu consiga terminar de falar. E às 6:30 da manhã, em Israel, um grupo terrorista do grupo Hamas, operaram um atentado coordenado pelo céu, pela terra e pelo mar ao sul de Israel. Mais de 1.200 foguetes foram lançados de uma vez só em direção a Israel. E até aí estava tudo normal, porque esse grupo terrorista Hamas, todo ano e mais de uma vez por ano, atira um monte de foguete em direção a Israel. E a população de Tel Aviv, de Jerusalém, das regiões mais ao sul também estão acostumados que o Iron Dome, o sistema de proteção de Israel, vão parar esses mísseis. A população está acostumada a parar os seus carros, deitar no chão, esperar o barulho do míssil explodir nos ares e continuar suas vidas. Mas os terroristas invadiram também por diversas brechas que fizeram na cerca de proteção ao longo da fronteira. Enquanto isso, outros entravam com parapentes pelo ar e outros pelo mar. Esse foi o maior massacre da população judaica de uma só vez desde o Holocausto. Os terroristas que entraram primeiro são conhecidos como esquadrões da morte. O objetivo deles é matar o maior número de pessoas possível, não diferenciando entre soldados, civis, idosos, crianças ou mulheres. As imagens e o que aconteceu foi a coisa mais assombrosa, nojenta e inimaginável que se possa imaginar. As casas foram invadidas, famílias inteiras foram mortas nas suas camas. Crianças foram mortas enquanto dormiam. Nas suas camas e nos seus berços, algumas crianças foram decapitadas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Algumas foram mutiladas e queimadas vivas. 260 corpos foram encontrados em uma rave, onde foi um dos primeiros lugares que os terroristas chegaram. Até agora foram contabilizados cerca de 1.200 mortos do lado de Israel. Pessoas foram sequestradas e levadas para a faixa de Gaza. Mulheres foram violentadas. Mães e pais foram separados dos seus filhos. Um pai relatou numa entrevista que a filha desaparecida, ele orava para que ela tivesse morta, ao invés de ter caído nas mãos do Hamas. Que a morte seria uma bênção. Nós olhamos para as notícias que estão acontecendo, inúmeras mentiras e narrativas distorcem o que aconteceu, e ao longo de toda a terra, em países como Inglaterra, lá em Londres, em Nova York, outras cidades, em Sydney, na Austrália, protestos acontecem, inclusive hoje mesmo, porque o líder do Hamas convocou um dia o dia da ira. Em várias cidades, protestos violentos estão acontecendo hoje. Em Sydney, enquanto logo depois que isso estava acontecendo em Israel, protestos na ópera de Sydney cantavam que os judeus sejam jogados em câmaras de gás de novo. No meio dos protestos em Nova York, bandeiras nazistas eram seguradas. A pergunta é, por quê? E a pergunta que você deve estar se fazendo agora, jovem, adulto, senhor, seja quem você for, é: o que isso tem a ver com a minha conferência? O que isso tem a ver com a vinda de Jesus? O que isso tem a ver com o trecho de Abacuque? Nós, talvez, aqui no Ocidente, estamos protegidos por uma fina camada de falsa segurança, e nós colocamos a nossa confiança de que nós estamos em um lugar seguro e que os nossos governantes, sejam lá quem eles forem, vão fazer um bom trabalho para nos proteger, e que no nosso país a gente não tem esse tipo de problema, a gente tem um monte de outro problema. Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo lá, mas no centro do coração do homem a respeito do qual nós estávamos cantando, existe uma cidade chamada Jerusalém. Existe um povo que é o povo dele. Nós cantamos aqui a respeito do homem judeu, e ele prometeu a esse povo uma terra muito específica, e não existe nenhum outro momento na história que as coisas estão ficando mais delineadas do que esses dias que a gente está vivendo. Quando Jesus posiciona a sua vinda num contexto de sangue, fogo e colunas de fumaça, a gente não pode se posicionar para a vinda de Jesus como se ele tivesse dito que antes do seu retorno o mundo será a Disneylândia. Abacuque, diante de toda a indignação que ele está vendo, todos os profetas disseram que o que está acontecendo agora, Jerusalém, Israel sendo invadido pelo sul, ao norte existe uma outra facção terrorista chamada Hezbollah, do Líbano, que também está ameaçando invadir Israel. Só que um dia, no futuro, Israel não vai ser invadido só pelo norte e pelo sul, vai ser invadido por todos os lados. E a isso a Bíblia chama de a angústia de Jacó. Em outros trechos da Escritura, vai ser chamado de grande tribulação. E aqui eu queria combater o primeiro problema que a gente enfrenta. O primeiro problema que a gente enfrenta é que, talvez ao longo da maioria da construção doutrinária dos cristãos, a maioria da construção doutrinária de nós que estamos reunidos aqui, a gente cresceu ouvindo que em um dado momento uma cápsula de fuga ia descer do céu e a igreja seria retirada da terra junto com o Espírito Santo para ir para um outro lugar e não passaria pela grande tribulação. Até certo ponto e até certa medida, isso nós não combatemos com tanta veemência como essa doutrina deveria ser combatida. Quem nunca, quando pequeno, acordou, os pais não estavam em casa no dia de culto e achou que os pais tinham sido arrebatados secretamente? O problema é, à medida em que os dias se aproximam, e nós sistematicamente viramos os nossos olhos para o outro lado para não ver a realidade, quando nós ignoramos a injustiça, quando nós viramos os nossos olhos para não ver a guerra, quando nós viramos os nossos olhos para não ver o que Abacuque chama de violência, quando nós nos poupamos de clamar, Senhor, até quando o Senhor vai tolerar a opressão? Quando essas coisas começarem a acontecer, quando essa violência que parece tão longe e a gente ainda pode esquivar os nossos olhos começar a bater na nossa porta, nós vamos cair em ofensa, medo e apostasia, porque nós esperávamos por algo que o Senhor nunca prometeu que aconteceria. O texto continua de Abacuque, no versículo 5 diz: olhem entre as nações. Deus responde o clamor de Abacuque contra a violência e fala: olhem entre todas as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém contar para vocês. Uau, que incrível. Deus está respondendo a oração de Abacuque. Deus está dizendo para Abacuque: olha, Abacuque, eu vou realizar uma obra tão grande que se você contar para alguém o que eu vou fazer, ninguém vai acreditar. Adivinha só a grande obra que Deus estava para realizar. Versículo 6: pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impiedosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Quem sabe o próprio Abacuque estava esperando que o Senhor respondesse a oração dele, falando: calma, Abacuque, eu vou acabar com a violência. Calma, Abacuque, eu vou acabar com a injustiça. Calma, Abacuque, eu vou resolver o problema. Mas Deus responde a oração de Abacuque de uma forma que talvez ele não esperasse que ela fosse respondida. Será que nós estamos prontos para ter a nossa intercessão respondida de um jeito que nós não esperamos? Porque esperar pelo reino de Deus, desconsiderando que antes do estabelecimento dele, antes da vinda de Jesus, existe sofrimento nos esperando, é como se Jesus se recusasse a passar pela cruz. E quando ele foi tentado por Satanás, e Satanás ofereceu os reinos do mundo para ele, ele tivesse aceitado? Irmãos, a primeira coisa que eu queria... E se eu estiver causando problemas, os pastores vão corrigir depois aí. Vai dar tudo certo. É que você não vai ser arrebatado antes da grande tribulação. É que Jesus nunca prometeu isso. E não existe nenhum versículo da Bíblia que prometa isso. E isso nunca foi sequer mencionado na história da igreja até o ano 1830. Será que em 18 séculos nenhum pai da igreja, nenhum teólogo nunca pensou nisso? Mas em 1830, Deus resolveu revelar para um cara que a gente seria arrebatado antes da grande tribulação. Abacuque continua no clamor dele, porque o que Deus está falando, a resposta de Deus para a oração de Abacuque foi: Abacuque, em resposta à sua oração contra a injustiça, eu vou trazer os babilônios. Os babilônios, eles levam o povo cativo lá para a Babilônia. Imagina só, gente, o que eu estou falando aqui, quando a gente fala a respeito dessas histórias... Por que eu estou falando que esses eventos desse dia, essa guerra terrível, o ataque terrível, o massacre que aconteceu em Israel, dão objetividade ao que a gente está falando? Porque o que está acontecendo aqui, o povo da Babilônia levando o povo de Israel cativo, é o que as escrituras prometem e nos asseguram que vai acontecer de novo no fim dessa era com o povo de Israel. Agora imagina as pessoas que foram sequestradas por terroristas e levadas para a faixa de Gaza. Imagine os homens, as mulheres e as crianças torturadas, que Até agora, muitos deles ainda estão lá. São dessas realidades que eu estou falando. Nós não estamos falando aqui de um fim dos tempos que é uma história em quadrinhos. Nós não estamos falando de fim dos tempos que é uma fábula. Nós não estamos falando do fim dos tempos que acontece lá assim e nunca vai bater na nossa porta. Se nós desejamos o derramamento do Espírito que vai ser derramado sobre toda a carne, o maior avivamento de todos os tempos, nós precisamos entender o contexto onde ele acontece e que nós estaremos inseridos nele. E se nós estivermos esperando por uma coisa que Deus nunca prometeu naquele dia, nós nos curvaremos ao sofrimento, apostataremos da fé e não perseveraremos até o final. Vamos continuar. O capítulo 2 de Abacuque, ele fala: estarei na minha torre de vigia, versículo 1. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que Abacuque está falando nesse texto aqui é que depois da resposta contrária de Deus ao que ele pensava que Deus responderia, ele fala: eu vou continuar a orar, porque essa, os babilônios virem e nos levarem cativos, não é a resposta final. Eu continuarei vigiando na minha torre de vigia e eu vou ver que resposta eu terei à minha queixa. Ele continua dizendo, Deus diz para Abacuque: escreve a visão, Abacuque, torne-a bem legível sobre tábuas para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorado. Espere, porque certamente virá e não tardará. No capítulo 3 de Abacuque, a descrição que tem aqui no primeiro versículo é a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E o capítulo 3 de Abacuque é uma das descrições mais gráficas e mais precisas e mais literais a respeito da vinda de Jesus de toda a Escritura. E a segunda coisa a qual eu queria combater é porque a maioria de nós já leu esses textos e já leu tantos outros textos dos profetas. Só que também ao longo da nossa construção doutrinária, ao longo do que nós aprendemos, nós fomos construindo, juntando pedaços e construindo uma perspectiva folclórica a respeito do fim dos tempos, onde nós olhamos e passamos por esses textos e a gente lê eles como se eles fossem simbólicos. A gente olha para esses textos, quem nunca olhou para a profecia dos profetas de Isaías, de Miqueias, de Joel, de Daniel e falou assim: no lugar onde está escrito Israel aqui, coloca o nome da sua cidade. No lugar onde está escrito Israel aí, coloca o nome do seu país, coloca o nome do seu bairro, coloca o nome do fulano. Então lá em Isaías, onde fala assim: olha, resplandeça, a minha luz vem brilhando sobre ti, tira Israel e coloca Fernando. E a gente passa por textos como esse e a gente tenta ler eles como se eles estivessem falando de alguma coisa simbólica que a gente pode aplicar da maneira que a gente acha que deve aplicar. E quando a gente passa pelo capítulo 3 de Abacuque, a gente vê uma descrição de como Jesus vai voltar, a gente começa... Por exemplo, o final de Abacuque, eu vou ler aqui para vocês, que a gente vai chegar lá no final, mas é aquele texto que fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. E a gente pega esse texto, transforma numa música legal e fala assim: olha, ainda que a sua situação financeira esteja ruim, o texto aqui de Abacuque promete que vai vir bênção por aí. Vitória! Ainda que você não esteja conseguindo comprar o tênis que você gosta, o Air Force que você gosta, do modelo que você gosta, está faltando dinheiro, o cartão não tem tanto limite, calma, Deus está vindo com a chave aí na sua vida. Deus está vindo com um mistério aí na sua vida. Calma, calma. e a gente perde de vista o combustível da nossa esperança em troca de prazeres que desvanecem junto com essa era, que vão embora, assim como o orvalho vai embora das folhas pela manhã, quando o sol fica um pouquinho mais forte, e a gente começa a vender a nossa esperança em troca de satisfação momentânea. Porque nós espiritualizamos as promessas que Deus entendeu como literais. Vou explicar para vocês como isso acontece. Nos dois primeiros séculos da igreja, um credo era o pilar das reuniões dos santos. E esse credo, essa confissão credal, acontecia no fim das reuniões e também era uma forma de cumprimento quando os irmãos chegavam uns nos outros e diziam Maranata. Maranata é uma palavra em aramaico que quer dizer o nosso Senhor veio e o nosso Senhor virá. Dependendo da entonação que você fala, significa o nosso Senhor veio, dependendo da entonação, o nosso Senhor virá. Não se preocupe com a entonação, ninguém fala aramaico aqui. Isso queria dizer: a vinda de Jesus é a nossa única esperança. Única. Isso aconteceu até o século II. Final do século II. No século III, acontece um evento muito importante na história da igreja. É que a igreja que era perseguida pelo Império Romano, todo mundo tem isso na cabeça? A igreja perseguida pelo Império Romano. De repente, no século III, a igreja que é perseguida, assassinada, martirizada pelo Império Romano, agora passa a fazer parte do Império Romano. Um imperador chamado Constantino, ele se converte. Ele se converte e o Império Romano, que estava em decadência, agora se une a igreja e surge o Sacro Império Romano. Agora a igreja, que era perseguida pelo Império, agora faz parte do Império. Com isso, alguns pais da igreja, como começam a falar de Constantino como 13º apóstolo, Constantino, vicário de Cristo. E uma oração começa a tomar o lugar de Maranata na igreja. E a oração diz, é uma oração em latim que diz pro mora finis, que quer dizer que o fim demore mais um pouco. Que Jesus demore um pouco mais para vir. Por quê? Porque agora as coisas estão bem. Agora nós estamos fazendo o trabalho que deve ser feito. Que Jesus demore mais um pouquinho. Então, a vinda de Jesus deixa de ser a única esperança da igreja. E agora a igreja começa a falar assim: Jesus, demora mais um pouquinho, porque a gente está fazendo o trabalho que tem que ser feito. E quando a gente terminar o trabalho que a gente tem que fazer, o Senhor volta como a cereja do bolo. E foi aí, quem já fez aula de história aqui na escola? Já ouviram falar das cruzadas? Só 5 pessoas fizeram aula de história. Quem já ouviu falar das cruzadas na aula de história? Constantino começa a empreender cruzadas em nome de estabelecer o reino de Deus. E eu achava que isso era teologia do passado, até sentar com os meninos de uma igreja bem proeminente dos Estados Unidos e eles falarem para mim assim: é, a gente aprende isso lá mesmo, que Jesus tem que demorar um pouquinho mais para vir, porque a gente está ocupado evangelizando as nações. Deixa eu falar, a vinda de Jesus é a nossa única esperança. Se você está desejando escapar, a sua esperança é escapar e não Cristo. Se você está desejando dominar as esferas da sociedade, a sua esperança é dominar e não Cristo. Se você está querendo estabelecer o reino de Deus, expandir o reino de Deus, sem o rei presente, o seu ídolo é o ministério e não Cristo. E tudo isso vem desse segundo ponto que eu quero combater, que é essa espiritualização das promessas de Deus. Gente, estava conversando com o pessoal hoje, eles perguntaram, de onde que veio essa paixão por escatologia? Eu falei, até os 14 anos eu era da igreja presbiteriana, e eu ouvia falar de vida eterna, e o meu coração se sentia um pouco agitado quando eu ouvia falar de vida eterna, porque eu começava a calcular a vida eterna, viver para sempre, por tempo indeterminado. E eu começava a pensar, e de repente o pregador falava assim, irmãos, a vida eterna vai ser incrível. Vai ser como esse culto, só que nunca mais vai acabar. E essa é a parte boa. E a gente cresce também, construindo o folclore da nossa doutrina em torno de um céu onde a gente pula de nuvem em nuvem, com um monte de anjinho com a carinha corada, com a bundinha de fora, desfrutando de um tédio eterno. Porque abandonamos a promessa de vida eterna que Jesus disse que nós teríamos. Quando nós falamos que de Sião sairá a lei, quando nós falamos que haverá um rei sentado em Jerusalém, a gente não está falando de uma realidade fantasmagórica numa outra dimensão. Eu estou falando para vocês que a cidade, que o lugar que tem mais de 1.200 mortos agora, onde as pessoas foram mortas, sequestradas, torturadas, aquele lugar, aquele povo é o povo de Deus. E na cidade onde os inimigos, onde o Hamas, o Hezbollah, querem que seja destruída e o povo seja aniquilado, é justamente o lugar a partir do qual Deus quer governar. Eu não estou falando de uma realidade em outra dimensão. Eu não estou falando de ir para o céu em outra dimensão. Como que a gente pode pensar que Deus vai simplesmente nos ejetar da criação que Ele olhou e viu que era boa? Aí o pecado entra e ele fala assim, não, vou destruir tudo agora. Não! Ele não é o cordeiro que destrói o mundo, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma das esperanças da nossa fé, um dos 6 pilares que Hebreus vai falar é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo final. Sabe o que isso quer dizer? Que um dia o corpo, esse corpo, pega assim no seu antebraço, assim, ó. Assim, ó. Sente o seu corpinho aí, esse corpo aqui. Esse corpo que Deus te deu, que forjou, que ele moldou com os dedos dele. Se você morrer antes da vinda de Jesus, seja martirizado, seja antes de velho, seja de doença, o que for. Se você morrer em Cristo, no dia em que Jesus rasgar os céus, a sua sepultura vai explodir. O lugar, como é o nome do cemitério aqui da cidade? Tem nome o cemitério aqui? Jardim da Palavra? Jardim da Paz. Alguém tem cova lá no Jardim da Paz, comprada já, garantida? Não? Se você morrer, vamos lá, no dia em que Jesus voltar, que a última trombeta soar, a sua sepultura vai explodir e o seu corpo vai sair de lá ressuscitado. Se você deu muito trabalho para o povo do anticristo durante a grande tribulação, e eles te esquartejaram, espalharam você por todos os cantos da terra, as partes do seu corpo vão se reunir. Se um parente seu morreu há muito tempo, já virou pó, as partículas dele vão se reunir, porque uma das doutrinas fundamentais que regem a nossa fé é ressurreição dentre os mortos. Agora, se a sua esperança está em ir para uma outra dimensão e viver pulando de nuvem em nuvem, Você precisa de corpo para quê? Seu corpo foi feito para viver aqui nessa terra. Isso porque Deus não quer te levar para outra dimensão. Ele vai restaurar o seu corpo para viver em uma terra restaurada, onde o pecado não vai mais existir, onde a morte não vai mais existir, onde Israel não vai mais ter inimigos, onde a gente não vai precisar mais viver em uma realidade onde bebês são decapitados, onde mulheres são estupradas, onde a gente não vai precisar contemplar a injustiça nunca mais. A gente não vai precisar onde os povos não aprenderão mais a guerra, o profeta Isaías diz que os instrumentos de guerra serão trocados por instrumentos de arado. Desculpa. Oh, Deus. Oh, Jesus, compartilha o encargo do seu coração com meus irmãos. É irônico pensar isso e ver algumas imagens das casas que foram invadidas ao sul de Israel. E eu só estou falando isso aqui para vocês, gente, não é só para chocar, não. É porque o que está acontecendo não é um filme de terror, é a realidade. Nós não podemos ignorar a realidade. Em um dos bairros, um homem foi decapitado com uma enxada, um instrumento de arado. Só que naquele dia, o rei que vem vai converter mísseis balísticos, tanques de guerra, em instrumentos de arado. E a terceira coisa, que para a gente encerrar, é que as duas primeiras coisas que eu falei, tanto uma esperança de escapar do sofrimento, e tanto uma leitura espiritualizada, subjetiva, da Bíblia, vão nos conduzir a um lugar onde nós ignoramos a centralidade do plano de Deus, que é Israel. Nós assumimos um lugar de Israel espiritual. E isso parece tão inofensivo, né? Mas eu quero ler para vocês uma citação, e eu não quero sujar a imagem dos teólogos ou dos heróis que eu vou ler aqui, mas eu quero explicar um negócio para vocês. Muitos desses homens aqui são homens importantes para mim, importantes para nossa comunidade lá, o UAM, importantes para a história da igreja, mas a teologia deles, ou uma parte da teologia deles, tem sangue nas mãos. E eu quero ler para vocês uma citação, e eu no final vou falar de quem ela é. O que nós cristãos devemos fazer com essa maldita e rejeitada raça de judeus? Primeiro, suas sinagogas devem ser queimadas, e as partes que não queimarem devem ser enterradas ou cobertas com sujeira, para que ninguém possa ver uma cinza ou pedra delas. E isso deve ser feito para a honra de Deus e da cristandade, para que Deus possa ver que somos realmente cristãos. Em segundo lugar, suas casas devem ser de igual maneira derrubadas e destruídas, porque nelas eles cometem as mesmas coisas que fazem nas suas sinagogas. Por essa razão, eles devem ser colocados sobre o mesmo teto ou em um estábulo como ciganos, para que eles possam perceber que não são mestres em sua terra, como eles alardeiam, mas são cativos e miseráveis. Em terceiro lugar, eles devem ser privados de seus livros de oração, os quais ensinam sua idolatria, mentiras, maldições e blasfêmias. Em quarto lugar, seus rabinos devem ser proibidos sob ameaça de morte de ensinar. Para resumir, queridos príncipes e nobres que possuem judeus em seus domínios, se esse meu conselho não serve para vocês, então encontrem o melhor, para que vocês e nós possamos todos ser livres desse diabólico fardo insuportável que são os judeus. Depois do diabo, um cristão não possui um inimigo mais amargo e irritante do que um judeu. Martinho Lutero. O herói da reforma, a razão pela qual a gente está reunido aqui e não na Igreja Católica, escreveu isso. Por que eu quero chegar nesse ponto? Porque foi essa teologia que pavimentou a Alemanha. E eu acho que vocês sabem onde a gente vai chegar com isso. Hitler, seguindo a teologia de Lutero, dizimou mais de 6 milhões de judeus. E a Igreja da Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, não fez nada para evitar isso. Nada. Existem relatos que os trens cheios de judeus sendo levados para campos de concentração passavam na frente das catedrais na Alemanha, e as igrejas eram instruídas a começar a cantar mais alto para não ouvir os gritos que vinham de dentro dos trens. No fim dos tempos, a respeito do qual a gente estava cantando aqui, e é meu dever não deixar vocês ignorantes disso, algo pior do que aconteceu na Segunda Guerra está esperando pela gente. Está esperando pelos judeus. Será que, quando isso estiver acontecendo de novo, a gente vai cantar mais alto para não ouvir o que está acontecendo? Ou a gente vai fazer conferências maiores para ignorar o que está acontecendo? Será que a gente não está fazendo isso hoje, agora? Será que a gente não está vivendo a nossa fé, a nossa maneira, e ignorando os balizadores, os fundamentos e o que é precioso para o coração de Jesus? Será que a gente não está cantando mais alto agora para não ouvir? Se alguém dissesse para você, se você vivesse antes da Segunda Guerra, e alguém dissesse para você exatamente o que iria acontecer, será que você se importaria antes de acontecer? No fim dos tempos, Zacarias, Miqueias, Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas falam, mas principalmente Zacarias tem um texto no capítulo 14 que diz que metade da cidade de Jerusalém será levada para o cativeiro e a outra metade será roubada, violentada e torturada dentro da cidade. Isso é a Bíblia falando. Se nós dizemos que nos importamos com Jesus e nos importamos com o plano de Deus, será que a gente está disposto a deixar as nossas preferências, a nossa comodidade e realmente nos preparar em direção ao que Deus está falando que vai acontecer? Nesse dia, milhares de judeus serão levados para campos de concentração. Só que a história não acaba assim. A história, eu quero acabar essa pregação no capítulo 3 de Abacuque. E Abacuque, no capítulo 3, descreve Jesus vindo, destruindo campos de concentração enquanto marcha pelo deserto, libertando o seu povo com toda a sua força e toda a sua beleza, porque é dessa forma que a história acaba. Sofrimento precede glória. A história não termina no sofrimento. A história termina na glória. Mas se nós não estivermos preparados para passar pelo sofrimento, talvez nós não cheguemos na glória. Abacuque, no capítulo 3, diz: o Senhor, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pausa aqui. No começo dessa oração, está falando que é uma oração do profeta Abacuque sobre a forma de quê? Que está aí na Bíblia de vocês? Hã? Canto? Tem alguém que está canto? Tem alguém que está diferente de canto? Quem está diferente de canto? Não tem um nome bem esquisito aí na Bíblia de vocês? Como que está? Um nome esquisito, né? É um tipo de hino. Esse capítulo de Abacuque é um salmo. E o que acontece? Essa música aqui, esse salmo que Abacuque compôs, quando o povo veio e foi levado para a Babilônia, eles se sentavam na beira dos rios da Babilônia e começavam a cantar essa música. E eles cantavam no versículo 3: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Eu fiz essa tatuagem aqui por causa desse versículo. Dá uma pausa aqui. O que o texto está falando é: Deus está vindo de Temã, o santo está vindo do monte Paran. O que o texto está falando aqui: Deus está vindo do sul, Deus está vindo da direção do monte Sinai, Ele está vindo em direção a Jerusalém. E está falando que o seu resplendor é como a luz. A linguagem aqui é como se o sol estivesse nascendo. Só que, gente, todo mundo sabe que o sol nasce de que direção? Do? Quase todo mundo sabe que o sol nasce do leste. Abacuque está falando: peraí, o sol está nascendo do sul? A gente começa a entender isso porque o Novo Testamento vai dizer que Jesus vai vir com na glória do Pai, em meio a chamas flamejantes, com todos os santos e com todos os anjos, enquanto a nuvem da glória de Deus o cerca. Imagine a dimensão dessa comitiva vindo, fazendo parecer que o sol está nascendo do lado errado. Raios brilham da sua mão e o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. O texto de Abacuque aqui está fazendo uma referência ao mesmo Deus que libertou o povo de Israel do Egito, realizando sinais miraculosos que nós chamamos de 10 pragas. O Deus que libertou o povo do Egito está realizando um segundo êxodo, só que dessa vez ele é definitivo. O povo nunca mais voltará para o cativeiro, nunca mais vai ser preso em campos de concentração, nunca mais a terra que Deus prometeu para Abraão será invadida, nunca mais, nunca mais. O texto de Abacuque faz parte de uma série de profecias que se chama Profecias do Deserto, que narram Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, marchando no deserto. Isaías 63 faz parte dela. Isaías olha e fala: quem é esse que vem de Edom? Quem é esse que vem de Bozra? Quem é esse cujo manto está molhado de sangue? E a gente olha e fala assim: que bonitinho Jesus com o manto molhado de sangue, é o sangue da cruz. O sangue no manto de Jesus não é dele. Salmo 110 diz que o Jesus bonitinho da cabeça da maioria dos crentes parece mais um ursinho carinhoso do que Yahvé em carne. Salmo 110 diz que ele esmagará cabeças de reis por toda a terra. Isaías 63 diz que ele responde e fala: sou eu que faço justiça, eu pisei as nações como quem pisa uvas no lagar. Talvez isso para nós não pareça tão forte, tão espetacular, mas imagina um tanto de irmãos reunidos secretamente lá na Coreia do Norte e eles ouvem falar que um dia Deus vai esmagar cabeça de ditadores debaixo dos pés dele. Um dia Deus vai esmagar Kim Jong-un debaixo dos pés dele. Um dia Jesus esmagará o Hamas debaixo dos seus pés. Um dia Jesus esmagará o Hezbollah debaixo dos seus pés. Um dia Jesus esmagará os ditadores debaixo dos seus pés. Enquanto isso, nosso papel não é sermos militantes infernais. Enquanto isso, nosso papel é miraculosamente orar pelos nossos inimigos e amar os que nos perseguem. A minha pergunta é: como? É por isso que Jesus fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará por causa do multiplicar das iniquidades. O multiplicar da iniquidade não ai, um monte de gente agora contando mentira. É, mas não é essas mentirinhas que a gente conta, esses pecados que a gente já deveria ter vencido. Está falando de gente sendo morta na nossa frente, e a gente falando, como eu posso amar diante de tal violência? Só que ele fala que o amor de muitos esfriará, mas não todos. Não todos. Um dia, Jesus, ele tem um dia que ele chama de dia da vingança. É esse dia que a gente está falando. Nós não podemos executar vingança, porque nós nos corrompemos com a vingança. Mas aquele que é justo é capaz de manejar vingança nas suas mãos, sem se corromper. O texto continua e diz, ele para, no meio da sua marcha, Jesus para, e a terra treme. Ele olha e sacode as nações. Os montes antigos se esmigalham diante dele, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que o Senhor está irado? É contra os ribeiros, Senhor, a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que anda montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco e a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem. Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a tua voz. E levantam bem alto as suas mãos, o sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das suas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu povo ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para nos destruir, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marcha, Senhor, com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Pausa aqui. Diante de tudo isso, Abacuque fala no versículo 16 que ele ouviu isso e o íntimo dele se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Talvez essa seja a mesma reação de nós. Essa foi a reação de Abacuque. Talvez eu ouvi hoje que você vai passar pela grande tribulação, os seus joelhos vacilaram. Talvez dentro da sua cabeça você juntou um monte de argumento para falar que não. Talvez eu ouvi hoje que as promessas de Deus são literais, assim como os seus juízos. O seu coração vacilou, seus lábios secaram. Seu coração bateu no compasso errado. Suas pernas perderam a força. E Abacuque fala que isso aconteceu com ele, porque em silêncio ele deve esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. O que abateu o coração de Abacuque foi: quanto tempo falta ainda? Quanto a gente ainda precisa suportar até que essa visão se cumpra? Quanto a gente ainda precisa aguentar até que nós te vejamos vindo do deserto? Quanto tempo? O quê? Quais são as coisas que a gente ainda precisa passar até que a gente veja você montado nos seus cavalos brancos, no seu cavalo branco, com a sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, até que a gente veja os seus olhos como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, até que a gente veja o seu rosto que é como o sol que brilha ao meio-dia? Quanto tempo mais? E quantas coisas mais nós precisaremos passar? Isso fez as pernas do profeta tremer. Daniel fala que ele ficou doente por vários dias depois que ele viu as realidades que envolvem a vinda de Jesus. Ezequiel se abateu, todos os profetas. E não pode ser diferente com a gente. Só que diante de tudo isso, Abacuque começa a cantar. Pensa o povo cantando na beira dos rios da Babilônia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ainda que nós tenhamos que esperar em silêncio por mais um tempo, ainda que dias terríveis estejam à nossa frente, se tão somente nós contemplarmos um vislumbre da vinda de Jesus, nós podemos atravessar tudo isso com alegria. Deixa eu te falar, nós não estamos nos arrastando até o dia do Senhor. A igreja que 2 Coríntios fala é uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga e nem mácula. Nós atravessaremos o sofrimento como a igreja mais gloriosa de todos os tempos. Foi assim em Atos e será assim antes da vinda de Jesus. Foi assim nos primeiros anos da igreja e será assim nos últimos. Avivamento e perseguição caminharão juntos. Derramamento do Espírito e guerra nas nações caminharão juntos. Só que no meio de tudo isso haverá uma igreja profética, assim como Moisés e Arão compareciam diante do faraó. Essa igreja vai comparecer diante dos príncipes e dos reis dessa terra que se aliarem ao anticristo e vai dizer: deixa o povo ir, adorar a Deus, encontrar o homem que está vindo no deserto. Deixa o povo ir. Se tão somente nós tivermos um vislumbre da vinda de Jesus, nós perseveraremos até o final com alegria. E eu queria que a gente orasse por isso hoje. Vamos ficar de pé? Eu queria que nós, depois que eu orar, nós cantássemos a música que nós vamos cantar como oração ao Senhor. Eu sei que eu disse muita coisa aqui hoje, mas eu peço que você genuinamente peça ao Senhor que Ele nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, que o espírito de profecia dê testemunho de Jesus, que o Espírito Santo ilumine os olhos do entendimento de todos aqui, para que vejam a glória do Filho, a glória do Pai que brilha na face do Filho, para que deixem, para que Deus retire toda a ofensa do coração e coloque no lugar a esperança que Ele entende, a esperança que Ele propõe nas Escrituras, que Ele elimine os sofismas da nossa mente e cative as afeições do nosso coração. Que o Senhor ofenda a nossa mente para revelar o nosso coração. Senhor, se existe um momento em que nós queremos ser ofendidos pelo Senhor, é hoje. Nós não queremos ser ofendidos nos dias à frente. Nós não queremos estar ofendidos quando o Senhor estiver realizando coisas que nós não esperávamos. Oh Deus, ofende a nossa mente e revela o nosso coração. Ofende a nossa mente e revela o nosso coração, Senhor. Nós oramos por Israel agora. Nós oramos por Jerusalém, a cidade do grande rei. Que haja paz em Jerusalém, Senhor. Que haja paz em Jerusalém. A solução dos conflitos não é um exército mais poderoso. A solução dos conflitos não é um ministro mais preparado. A solução dos conflitos não é a Palestina livre. A solução dos conflitos não são os grupos terroristas. A solução dos conflitos não é a narrativa do Twitter ou dos meios de comunicação. Jesus, o rei judeu, você é a solução. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor, e faz tremer a terra. Levanta-te, Senhor, e dispersam-se os seus inimigos. Estabelece seu trono em Jerusalém, ó Deus, estabelece seu trono em Jerusalém. Abre os nossos olhos, Senhor, põe colírio nos nossos olhos nessa noite. Corrige a nossa visão, Senhor. Se andamos cegos, dá-nos visão. Se andamos míopes, coloca as tuas lentes diante dos nossos olhos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faz a obra que só o Senhor pode fazer nos nossos corações.
Eu te espero. sua vinda.
Thank you.
se descesses a terra, Maranatha.
Thank you.